Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos à Companhia da Voz da América, na sua emissão vespertina, neste domingo 23 de outubro. A todos, continuação de uma excelente tarde ou noite. Aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Léo Sarrilo. E nas notícias estará aqui o Amancho Miguel. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. É ondas curtas nos 13.630 e 17.655 kHz, onda média nos 1.530 MHz, em frequência modelada através de rádios parceiras na Guiné-Bissau, com a Rádio Pindigiti, a Capital FM na capital, a Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sinchanwoku, Rádio Papagaio, Uberuland na cidade de Canchungo, a Rádio Comunitária Kazuma em São Domingos e a Rádio Educativa na cidade de Cátio. Em Moçambique, através da Rádio ZFM em Maputo, Nampula, Rádio Encontro, Nova Rádio Paz em Calimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e da Rádio Morabeza. Na missão de hoje teremos, como habitualmente, o espaço Janela de Angola. Na rubrica Fala África, a Dani Stessi conversa com o artista moçambicano Dualak, antigo Molas, do grupo de hip-hop DRP. E a doutora Graça Matzinha, na página da saúde, traz atualizações sobre a Covid-19. Mas primeiro, vamos às notícias com o Amancio Miguel.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade. E nas notícias começamos em Moçambique, país que espera fazer a sua primeira exportação de gás natural liquefeito para a Europa a partir de uma central flutuante Coral Sul, operada pela italiana Eni, no final deste mês, ou início de novembro, disse o regulador de petróleo INP na sexta-feira. O navio tanque BP LNG da Inglaterra já chegou ao largo do norte de Moçambique, disse a Wellingham Energy Analytics em nota, com toda a produção anual de gás do Coral Sul de 3,4 milhões de toneladas contratada a BP, uma empresa da Grã-Bretanha, por 20 anos. Em relação à exportação de gás natural liquefeito, será para os mercados europeus, pois a BP está comprometida em levar os recursos de gás para a Europa, disse o Instituto Nacional de Petróleo, em resposta a um e-mail da agência de notícias Reuters. Os carregamentos de gás natural liquefeito irão ajudar a aliviar o apertado mercado global de gás e escassez de gás na Europa à medida que o inverno se aproxima após a invasão da Ucrânia por Moscou em fevereiro e a decisão posterior da Rússia de reduzir o fornecimento de gasodutos nas principais economias da União Europeia. Apresentamos o noticiário aqui na Voz da América. Agora falemos da Ucrânia. A Rússia lançou novos ataques de mísseis de larga escala em instalações civis de energia da Ucrânia, causando cortes em todo o país, disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no seu discurso regular em vídeo no sábado. Os comentários de Zelensky ocorrem quando a guerra se aproxima da sua marca de 8 meses, nesta segunda-feira, 24 de outubro. As autoridades ucranianas dizem que quase 1,5 milhão de residências em todo o país ficaram sem eletricidade. Mas Zelensky disse que a maioria dos mísseis e drones russos estavam a ser derrubados, reiterando uma declaração anterior dos militares ucranianos de que derrubaram 18 dos 33 mísseis de cruzeiro lançados do ar e do mar no sábado. É claro que ainda não temos capacidade técnica para derrubar 100% dos mísseis russos e atacar drones. Tenho a certeza de que aos poucos conseguiremos isso com a ajuda dos nossos parceiros, disse Zelensky. E por último, neste bloco de notícias, o ex-chefe do Tesouro Britânico, Rishi Sunak, é o favorito à corrida do Partido Conservador para substituir Liz Truss como primeira-ministra. Ele conquistou o apoio de mais de 100 legisladores conservadores para superar os seus dois principais rivais, o ex-primeiro-ministro de posto, Boris Johnson, e a ex-ministra Penny Mordaunt. Mas há uma incerteza generalizada após a imprensa britânica informar que Sunak conversou na noite de sábado com Johnson. Especula-se que a dupla pode fazer um acordo para unir o partido dividido. O Partido Conservador ordenou a corrida que visa finalizar as indicações na segunda-feira de um novo primeiro-ministro, o terceiro este ano e tal indicação será dentro de uma semana. Sunak disse que haverá integridade, profissionalismo e responsabilidade em todos os níveis do governo que liderar.
O número de pessoas diagnosticadas com cancro em Angola preocupa ativistas e especialistas em medicina que se mobilizam na luta contra as doenças cancerígenas e por isso apelam à criação de leis que defendem os direitos dos doentes, assim como um Programa Nacional de Combate contra o Câncer mais eficaz. A Liga Angolana contra o Cancro diz ser urgente a aprovação de um Programa Nacional de Combate à Doença e de uma legislação específica para a defesa e proteção dos doentes oncológicos. Luzimira João, a presidente da LAC, refere que muitas pessoas acometidas com cancro perdem o emprego devido à falta de leis que regulam o tempo necessário para a baixa médica. A presidente da LAC defende ainda a implementação de um Programa Nacional de Combate ao Cancro mais eficaz e uma maior aposta na formação de especialistas.
A aprovação de um Programa Nacional de Combate ao Cancro. E não só, e também de uma lei que proteja os doentes oncológicos. Porque é um grande problema que nós também temos tido, uma vez que nós trabalhamos diretamente com os pacientes. Muitas são as pessoas que, por causa do tratamento, na fase em que são acometidas pela doença, acabam perdendo o emprego, porque não tem quem os defenda, porque não existe uma lei que os defenda enquanto pacientes oncológicos. Existe, por exemplo, um critério de junta médica, em que, alguns anos atrás, para um doente de cancro, já se dava uma junta médica em função da idade e do estadio também que foi diagnosticada a doença. Já se dava até 5 anos, que é o tempo que se prevê o tratamento de junta médica, de baixa médica, em que o paciente podia ficar em casa e ter o seu trabalho protegido por lei. Hoje em dia, as coisas têm estado a mudar e temos a viver, por exemplo, um caso de uma menina que está em fase de tratamento, fez a cirurgia, fez a quimioterapia, está neste momento no processo de radioterapia. É uma menina que trabalha numa farmácia e que tem que trabalhar a maior parte do tempo de pé. Por exemplo, é mandada para a junta médica e dão 3 meses de baixa médica. 3 meses de baixa médica não é o tempo de tratamento para o cancro, porque ela vai fazer, vai passar por uma fase de cirurgia, vai fazer quimioterapia que podem ser de 8 a 10 ciclos, em função da resposta do organismo da própria pessoa. E em função também do prognóstico, poderá ter a necessidade de fazer radioterapia. E a radioterapia também tem um tempo, quer dizer que o tratamento do cancro leva de 6 a 1 ano. Então não se pode dar uma baixa médica a uma paciente em tratamento de cancro de 3 meses. Quer dizer que ela é obrigada a voltar para o serviço depois de terminar esses 3 meses. Trabalha numa farmácia, por exemplo, e fica a maior parte do tempo de pé, tem ar-condicionado ligado, tem contatos, e ainda mais nessa fase de pandemia, tem contato com clientes. Quer dizer, acaba estando muito exposta e podia ser protegida se houvesse uma lei de proteção aos doentes oncológicos, coisa que também não existe em Angola. Então, temos estado também a apelar à sensibilidade dos nossos governantes no sentido de se trabalhar numa lei que proteja os pacientes oncológicos e urgentíssimo a necessidade da implementação de um Programa Nacional de Combate ao Cancro. Porque não adianta a Liga Angolana contra o Cancro, adianta porque vai sempre fazer alguma diferença. Estar sozinho ou junto com o Ministério a fazer uma luta de uma sensibilização, de uma divulgação, se nós continuarmos centralizados em Luanda. Porque o cancro está em toda parte. E essas pessoas que vêm das províncias ou que estão nas províncias, inclusive aqui em Luanda, tem pessoas que não têm acesso a essa informação. E nós estamos sempre a viver isso. Nós, recentemente, no mês de outubro, no começo, fizemos uma palestra no mercado do Catinton, em que nós sensibilizamos mais de 1000 mulheres. Passamos informação, distribuímos laços e cartilhas sobre a importância da prevenção precoce do cancro, da prevenção e do diagnóstico precoce do cancro da mama. E encontramos nesse mercado mulheres que nunca ouviram falar do que é o cancro da mama, por exemplo. Encontramos mulheres que ainda duvidam da existência dessa patologia. Estamos a falar de Luanda, estamos a falar do Catinton, que não é até nas áreas remotas. Quanto mais aquelas pessoas que estão nas províncias, naquelas áreas em que muitas vezes não têm acesso, a quem vai para lá fazer essa informação? Temos muito poucos médicos. Nós não temos em Angola 30 médicos especializados em oncologia. Há necessidade de se formar quadros para essa especialidade. não só oncologia propriamente, mas todas as outras especialidades que dão suporte a esta patologia, porque é sempre tratada por uma equipe multidisciplinar.
O médico dermatologista e coordenador do projeto de promoção de educação para a saúde comunitária, Luvoalo Ndongala, refere que a produção de uma legislação de defesa e apoio aos doentes oncológicos é uma preocupação secundária diante da urgência das ações de prevenção.
Ao invés de falarmos da legislação, devemos sim dar voz à prevenção. Isto é, olhando nos fatores de riscos inerentes a pessoas com predisposição genética, isto é, com histórico familiar de câncer, devemos entender que o câncer da mama pode ser prevenido em função de diversos fatores comportamentais relacionados com o surgimento do câncer. Mas há atitudes que precipitam o aparecimento do câncer e que são modificáveis com a adoção de hábitos saudáveis. Já outros fatores não são modificáveis, tais como a predisposição genética. Isso é impossível modificar. Mas a prática de atividade física, alimentação saudável, manter o peso corporal de forma adequada, evitando o consumo de bebidas alcoólicas, a amamentação, o uso e o abuso de hormônios sintéticos ou anticoncepcionais, as famosas terapias dos enchimentos vulgo jardas, introduzem no organismo várias substâncias, ou seja, vários hormônios sintéticos que precipitam o surgimento desses tumores. A legislação pode existir como uma forma de imposição das medidas comportamentais apenas como barreira de precipitação. Mas, na verdade, olhando na perspectiva médica ou na perspectiva genética, não vai impedir o surgimento do câncer da mama. Quer dizer, a legislação não vai impedir o surgimento do câncer da mama. Pode-se controlar muito bem os fatores modificáveis através da imposição de condutas ou comportamentais, mas a predisposição genética não é um fator controlável com a legislação.
Os desafios de Angola na luta contra esta patologia foram reconhecidos recentemente pelo Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, para quem a expansão dos serviços de oncologia para todas as províncias do país, maior aposta na formação especializada de quadros em oncologia, bem como de outros instrumentos de políticas, são ações necessárias, apesar do país registrar uma redução do número de casos da doença de 1.492 em 2019 para 692 no primeiro semestre de 2022. Na sua mensagem por ocasião da campanha Outubro Rosa, o titular do Poder Executivo apelou à vigilância com a realização regular de diagnósticos. A mobilização da sociedade não pode acontecer apenas por ocasião das celebrações do Outubro Rosa, segundo defende o médico e dermatologista Luvoalo Ndongala, para quem a sensibilização para a consciencialização da sociedade deve ser continuada e as ações de prevenção devem ser frequentes, sem distinção de género.
No nosso país existe o Programa Nacional do Controlo do Câncer, que é um programa dentro da Direção Nacional da Saúde Pública do Ministério da Saúde. Existe também um hospital especializado para diagnóstico e tratamento dos cânceres de forma geral, incluindo o câncer da mama. Na rede periférica de atenção primária, isto é, nos postos de saúde, nos centros de saúde, lá nos bairros, os profissionais de saúde iniciam a abordagem de pacientes com suspeita de câncer através da identificação dos sinais e sintomas e, de acordo com o protocolo dessas instituições, esses pacientes são posteriormente transferidos para as unidades de referência para o diagnóstico e tratamento, independentemente do estadio do tumor. no caso de tumor da mama ou câncer da mama. O grande desafio hoje em dia é que a sociedade não deve ser mobilizada simplesmente no outubro rosa, mas sim de janeiro a dezembro, porque todos os casos de câncer da mama não são simplesmente diagnosticados no mês de outubro. Então, qualquer época do ano são diagnosticados. Então, a sensibilização, a mobilização da sociedade para a consciencialização deve ser continuada. As ações de promoção da educação para a saúde, para a prevenção do câncer da mama ao nível das comunidades, devem ser realizadas com maior frequência aos jovens, adolescentes e adultos sem restrição do gênero.
Apesar das probabilidades de ocorrência de cancros em menores da idade serem reduzidas, existe em Angola um número que ronda a volta de 800 casos de crianças diagnosticadas com a doença. A Liga Angolana contra o Cancro está preocupada com o quadro atual dos menores nesta condição, por isso pretende desenvolver o projeto Casa de Apoio para Crianças com Cancro, que visa construir locais de acolhimento de famílias e pacientes em período de consulta e tratamento, para que recebam a devida atenção.
Existem também muitas crianças com cancro. Infelizmente, nós não temos dados atualizados, mas podemos dizer que existem mais de 800 crianças em tratamento do cancro, dos vários tipos de tumores pediátricos. E a Liga Angolana contra o Cancro faz também tentar dar o apoio. Nós, em parceria com alguns parceiros, temos estado a servir principalmente ou particularmente para a área pediátrica, duas refeições semanais, com direito a um prato principal, uma sobremesa, uma água e tudo nem que elas merecem, às terças e quintas-feiras, que é uma parceria da Liga Angolana contra o Cancro e o movimento Liga do Bem. Também muitas vezes somos solicitados por causa de familiares que vêm das províncias e não têm onde ficar e que são postos na rua, e a Liga Angolana contra o Cancro tem que intervir através das igrejas e dos nossos parceiros para ver se conseguimos encontrar algum sítio em que essas pessoas possam ficar até concluir o tratamento e voltarem para as suas províncias. Daí a necessidade de podermos então implementar o nosso projeto CAC, projeto Casa de Apoio para as Crianças com Cancro, que passaria pela casa de apoio para crianças com cancro. Casa de apoio para crianças com cancro. Então, esse projeto, na verdade, tem como principal objetivo implementar ou criar uma casa de raiz, ou comprarmos, adquirir, que seja uma casa que funcione como uma casa de passagem para essas pessoas que vêm das províncias, não só para as crianças, mas para todos os pacientes oncológicos, porque é uma necessidade muito grande que nós encontramos, que tem causado grande dificuldade naquilo que é a resposta ao tratamento, porque muitas vezes as pessoas até são diagnosticadas num estadio inicial, têm um bom prognóstico, mas exatamente por causa desses fatores, acabam não tendo a atenção que deviam ter para a conclusão do tratamento, e muitas vezes acaba em fatalidade, que podia muito bem também ser revertido se tivessem um sítio onde ficar, se tivessem condições de transporte para chegarem ao hospital. Nós estamos a dizer que muitas vezes os pais ligam-nos para dizer que não foram fazer o tratamento, ou nós sentimos a falta de uma determinada criança e ligamos para o pai para saber o que é que se passa com aquela criança, e os pais dizem que não vão aos tratamentos porque não têm dinheiro de transporte. Não vão aos tratamentos porque tiveram que voltar para a província, porque as pessoas que receberam aqui em Luanda ficaram cansados, o tratamento demora muito tempo, está sendo muito dispendioso, e foram para a província para semear o milho, para colher o milho, para vender o milho e trazerem o dinheiro que é para poderem se manter aqui. Só que quando esse processo termina, é claro que a doença já evoluiu para um estadio muito avançado, e quando vem normalmente o fecho, é o que nós já conhecemos, é óbito. E isso podia muito bem ser evitado se tivéssemos uma casa de apoio para poder receber essas crianças e seus familiares, não só crianças como também adultos. Então, este é das maiores lutas da Liga Angolana contra o Cancro para já. conseguir apoios para o programa Casa de Apoio e vamos fazendo na medida do possível tudo o que nós podemos, como é as visitas constantes à oncologia. Agora nessa fase de pandemia com mais limitações e procurar também junto dos nossos parceiros todo tipo de suporte para auxiliar a oncopediatria, que muitas vezes nos ligam também com tratamentos, a pedirem auxílio para tratamentos normais, como antibióticos, que muitas vezes até pode faltar.
Uma média de 58 casos são identificados semanalmente no Instituto Angolano contra o Cancro. Em relação às consultas de rastreio para vários tipos de cancro, registam-se mais de 100 pessoas todas as semanas. Particularmente, sobre o cancro da mama, foram registados no primeiro trimestre de 2022 178 casos, tendo causado a morte de 15 pessoas. A chave para o controlo do câncer está no trinómio informação, educação e comunicação, diz o médico e agente promotor de saúde comunitária Luvalo Ndongala, para quem a adoção destas estratégias concorrem a nível mundial para a prevenção e combate contra as doenças cancerígenas antes da fase mais avançada. O médico dermatologista que coordena o projeto de promoção da educação para a saúde comunitária entende que a literacia sobre saúde é outra preocupação que deve ser reforçada a nível das comunidades.
A chave está na informação, na educação e na comunicação. Esse trinômio é a chave de todas as estratégias mundiais alcançadas para a redução da mortalidade, da morbilidade do câncer da mama e dos outros cânceres, dos outros problemas de saúde pública. No nosso contexto angolano, o grande desafio é convencer as nossas comunidades que o câncer da mama e os outros tipos de câncer apresentam-se no início uma fase assintomática e quando começam a aparecer os sinais e os sintomas, muitas das vezes o tumor, ou seja, o câncer, já está avançado. Todo usuário do nosso sistema de saúde, ou seja, todo utente do nosso sistema de saúde, quer seja no setor público como no privado, principalmente as jovens adolescentes devem ter como rotina o autoexame da mama. Também não devem achar estranho quando o médico ou o profissional de saúde examine a mama, independentemente do motivo da consulta. O fluxo da atenção, das informações ou da mobilização sobre prevenção ou consciencialização sobre o câncer da mama no outubro rosa deve prevalecer de janeiro a dezembro. Só assim teremos diagnósticos e tratamentos precoces com reflexo de baixos índices de mortalidade do câncer da mama.
Luvalo Ndongala, coordenador do projeto de promoção da educação para a saúde comunitária e o comentário sobre as doenças cancerígenas em Angola. A partir de Luanda, para a Voz da América, a reportagem de Agostinho Gaeta.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de continuação de um bom domingo.
Cantar uma democracia, mas estava sucundido. Mas tudo já sei na claro, no suru no vira sabido. Cadungo se mania, florodondo vira quadrado. Cadungo se teoria, por razão vende de si lado. Cadungo se mania, florodondo quadrado, cadungo se teoria, por razão pende desse lado. De Manel vira mambia, de lobo vira chibinho, de flano tá fazer magia. da po grogo, da bira vinho, mentira pão de cada dia, verdade que só tá contado, nos tudo vira só fingido, com conversa de demagogia. Vida vira simplesmente, conselho vira catopiro, tudo é água na bala e frago, é realidade de hoje em dia. Maioria só tudo contente, com a vontade na democracia, claro, placa, tem semente, ou de posição, não é canada. Inglês vem Tomás e John, São Francisco vira ressuscitado em um craveiro lope, catá com cheiro e nasce a gome. Ali vem tempo de estar em um najo, da vira acima juiz de menino. Quem diz junta grita baixo, cabeça que já perdetino, cabeça que já perdetino, é cabeça que já perdetino, cabeça que já perdetino. Cabeça aqui já perdetino, e cabeça aqui já perdetino.
Hoje é domingo 23 de outubro, para votos continuação de uma boa tarde ou boa noite, está a ouvir a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais um. 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
A Voz da América Portuguesa está também nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no YouTube e também no Facebook, é o VOA Português. Também estamos na nossa página, voaportugues.com. E para contactos, o nosso número no WhatsApp, mais um. 202-251-9466. Amigos ouvintes e internautas, bem-vindos à segunda parte desta emissão da Voz da América. Um bom domingo para todos. Emissão vespertina em português, neste 23 de outubro. Aqui na apresentação, o Álvaro Lugero Andrade. A produção está assegurada pelo Léo Sarrilo, a Mancho Miguel nas notícias. Transmitimos em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, em ondas curtas, nos 13.630 e 17.055 kHz, onda média nos 1.530 MHz, em frequência modulada, através das rádios parceiras na Guiné-Bissau, a Rádio Pindigiti, Capital FM na capital Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sinchanwoku, a Rádio Apagaio em Moçambique, através da ZFM em Maputo, Nampula, Rádio Encontro, Nova Rádio Paz em Calimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba, em Cabo Verde, através das parceiras Rádio Comercial e Rádio Morabeza. Depois de sabermos as notícias que marcam a atualidade, iremos ter a nossa conversa sobre saúde, hoje sobre Covid-19, as últimas informações. E depois, a Dani Steski, na rubrica Fala África, aborda com o jornalista moçambicano Dualak, antigo molas do grupo de hip-hop DRP, a sua carreira.
Obrigado, Álvaro de Andrade, sou Amancio Miguel e apresento novamente as notícias. A polícia moçambicana deteve ontem, sábado, 99 cidadãos malawianos, incluindo 9 mulheres que eram transportados num caminhão cisterna entre as províncias centrais de Manica e Tete, num suspeito caso de tráfico humano, disseram a VOA as autoridades. Os malawianos estavam a caminho da África do Sul. Eles foram descobertos quando a polícia interpelou o caminhão cisterna de matrícula malawiana num trabalho de rotina no posto de controle de Bunga, em Manica, tendo na ocasião um deles furtado da cisterna, o que levou a população a alertar as autoridades. O porta-voz da polícia em Manica, Mário Arnassa, disse que o motorista, ao se aperceber da perseguição, abandonou o caminhão e colocou-se em fuga, estando neste momento a decorrer um trabalho de investigação para sua neutralização e esclarecimento do caso. Moçambique espera fazer a sua primeira exportação de gás natural liquefeito para a Europa a partir da central flutuante Coral Sul, operada pela Eni, no final deste mês ou início de novembro, disse a agência de notícia Reuters, o Instituto Nacional de Petróleos daquele país. O navio flutuante, ou melhor, um navio tanque BP LNG da britânica BP, já chegou ao largo do norte de Moçambique, disse a Allegiance Energy Analytics, em nota, com toda a produção anual do gás do Coral Sul de 3,4 milhões de toneladas contratada a BP por 20 anos. Em relação à exportação do gás natural liquefeito, será para os mercados europeus, disse o Instituto Nacional de Petróleo, em resposta a um e-mail da agência de notícias Reuters. Este carregamento de gás natural liquefeito de Moçambique irá aliviar o apertado mercado global e escassez na Europa. Militantes do Al-Shabaab na Somália reivindicaram a responsabilidade pelo ataque a um hotel na cidade portuária de Kismayo neste domingo, que deixou pelo menos 3 pessoas mortas. O ataque começou com uma explosão do lado de fora do hotel Tawakal, seguido pela invasão das instalações por homens armados. A primeira explosão foi ouvida por volta das 12 horas e 15 no horário local. O major Warsam Hamed Gelli, vice-comandante da polícia da região, confirmou o ataque ao serviço somali da Voz da América. E ele disse, os terroristas atacaram o hotel, alguns deles já foram mortos, ainda resta um. Vamos acabar com ele. Recordar que o Al-Shabaab luta há mais de 15 anos para derrubar o governo somali, reconhecido internacionalmente. O exército deste país, com apoio de milícias locais e forças da União Africana, mobiliza-se contra este grupo militante. E por último, neste bloco de notícias, o ex-chefe do Tesouro britânico Rishi Sunak é o favorito na corrida do Partido Conservador para substituir Liz Truss como primeira-ministra. Ele conquistou o apoio de mais de 100 legisladores conservadores para superar os seus dois principais rivais, o ex-primeiro-ministro deposto Boris Johnson e a ex-ministra Penny Mordaunt. Mas há uma incerteza generalizada após a imprensa britânica informar que Sunak conversou na noite de sábado, que foi ontem, com Johnson e especula-se que a dupla pode fazer um acordo para unir o partido dividido. O Partido Conservador ordenou a corrida que visa finalizar as indicações de um primeiro-ministro dentro de uma semana. E Sunak disse que haverá integridade, profissionalismo e responsabilidade em todos os níveis do governo que liderar. E assim foi o Bloco de Notícias.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Obrigado, não esqueça, esta emissão pode ser acompanhada em direto na internet voaportugues.com e também pode ser ouvida depois, porque fica gravada. Vamos agora falar de saúde com a doutora Graça Matzinha, habitualmente aos domingos, com novas atualizações sobre a Covid-19. Ana Guedes.
Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América em que semanalmente conversamos com a doutora Graça Matzinha sobre os mais variados assuntos de saúde. Olá, doutora Graça, como vai e essa sua saúde?
Olá, Ana, olá, amigos ouvintes, eu estou bem. Espero que a Ana esteja bem e os nossos amigos ouvintes também.
E, doutora, vamos hoje falar da Covid, da Covid-19. Doutora, por dois motivos. Por um lado, porque a maior parte das restrições que tinham sido impostas referentes à Covid-19 para se, de alguma forma, controlar a disseminação do vírus, doutora, foram levantadas, a maior parte delas, as pessoas voltaram a fazer mais ou menos a vida que faziam de antes, estar em ambientes fechados, sem máscaras, viajarem sem máscara. Doutora, e por outro lado, o facto de não se usar máscara e terem sido levantados muitas destas restrições não quer dizer que a Covid-19 tenha desaparecido. Aliás, fala-se de, por exemplo, aqui no Hemisfério Norte, com a aproximação do inverno, doutora, poderemos ter novas variantes da Covid-19, porque vírus estão sempre em mutação, novas variantes, para além de termos também o vírus da influência ou da gripe. Doutora, é de facto, em termos médicos, é de facto uma boa ideia levantar as restrições sem dizer às pessoas que talvez seja aconselhável continuar com algumas precauções?
Bem, Ana, de facto a situação da Covid tem tomado uns contornos diferentes do que foi nos últimos 2 anos. E o levantamento das restrições é observado em quase todo o mundo. Bom, por um lado, o número de novos casos poderia dizer, dá um certo conforto, no sentido de que há claramente um abrandamento da velocidade de infecções a nível de todo o mundo. E faz, de alguma forma, faz sentido, sim, que haja levantamento das restrições, mas, por outro lado, o levantamento das restrições dá uma falsa sensação de que já não há Covid. E é aí onde reside o perigo, porque, olhando para aquilo que tem estado a acontecer, bom, está-se a viver de forma livre, posso assim dizer, com os mesmos hábitos de antes da pandemia. Estamos a falar de festas, aglomerados e ninguém está para caber, as pessoas estão em sítios fechados, abarrotados e não usam máscara, e a questão de contacto físico também já observa-se com mais frequência, não é? Já não se observa nenhum distanciamento, as pessoas vão se tocando sem observar as regras de higiene das mãos e por aí fora. Então, isso só por si acaba tornando-se um risco para a saúde pública, porque imagina que estamos num aglomerado que tem, por exemplo, 200 a 300 pessoas e temos uma ou duas que têm sintomas da Covid, bom, muito facilmente as outras podem ficar infectadas, que é o que claramente está a acontecer e vai acontecer nos próximos tempos, porque não há observância de medidas de prevenção de uma forma geral. Bem, com a aproximação do tempo frio em alguns países, pode ser sim que haja um recrudescimento dos casos de Covid e aí provavelmente as autoridades sanitárias terão que tomar algum posicionamento em relação às medidas preventivas da Covid. Mas também vale mencionar, Ana, que o curso normal de uma epidemia, uma pandemia, é caracterizado por um início de um caso índice, posso assim dizer, e depois uma rápida transmissão, então aumenta o número de pessoas que vão tendo a doença, mas as epidemias, as pandemias, depois atingem um pico em que nós temos o número máximo de pessoas doentes e depois a tendência é de começar a ver uma regressão dos números, começa a haver um decréscimo do número de novos infectados. Então, já se atingiu esse pico para a Covid, ok? E isso é evidente, porque houve uma redução drástica do número de novos casos em todo o mundo, mas ainda não estamos numa situação de zero Covid. Então, enquanto nós estivermos numa situação de zero Covid, enquanto houver alguns casos, há sempre a probabilidade ou a possibilidade de um momento para o outro haver um recrudescimento da doença, haver um aumento, novamente um aumento do número de casos. E isso torna-se muito importante quando não são observadas nenhumas medidas de prevenção para esta doença.
Uhum. Doutora, uma das grandes perguntas é, por assim dizer, o impacto da Covid na vida, na saúde das pessoas, na saúde até não só física como mental. Doutora, o facto das restrições, a maior parte das restrições terem sido levantadas, leva as pessoas a esquecer de que, de facto, passámos 2 anos com imensas restrições, um grande impacto na nossa saúde física e mental, e o que é que isso pode ter de impacto em termos de futuro, doutora? Em termos de outras doenças que apareçam? Ou vírus, neste caso?
Bem, Ana, a questão que a Ana levanta pode ser olhada de duas formas. É verdade que a doença teve um impacto muito, muito negativo, de uma forma geral, e as pessoas já se esqueceram. Mas, ao mesmo tempo que houve esse impacto negativo, ok? E muito rapidamente as pessoas esqueceram. Há uma grande necessidade, exatamente por causa do mundo ter ficado fechado, as pessoas têm uma necessidade de estarem livres outra vez. E eu acho que é isso que acaba justificando a grande parte deste comportamento que nós estamos a observar. Não é apenas um esquecimento do que aconteceu, mas é exatamente o fato das pessoas terem sido privadas de ter vida social durante muito tempo, que acaba fazendo com que as pessoas ignorem todas as medidas de prevenção, porque há claramente essa percepção de que a Covid já não é um problema de saúde pública, quando na verdade continua a ser um problema. Ora, em relação ao impacto, como é que isso pode afetar as próximas epidemias, pandemias, claramente há lições muito importantes que foram tiradas desta situação. E acho que é uma consciência muito forte do papel de cada um a nível individual, mas também a nível coletivo, em questões de saúde pública. Porque, bom, anteriormente, questões de cuidados, prevenção, eram questões relegadas ao setor da saúde, mas hoje nós já temos mais consciência que cada um de nós tem que fazer a sua parte para que a pessoa e os seus não sejam afetados por uma ou determinada ou outra doença. Então, acho que é uma lição muito importante que se pode levar para próximas situações. Estamos cada vez mais conscientes disso. E pegando mesmo no exemplo de termos ficado 2 anos em restrições, acho que ninguém mais quer voltar a estar numa situação dessas. Então, acho que há uma consciência um pouco mais aumentada em relação à importância da prevenção das doenças e o papel que cada um de nós pode desenvolver para minimizar minimizar que certas epidemias possam atingir proporções alarmantes.
Doutora, o surgimento também do vírus da Covid-19 levou, de alguma forma chamou um pouco a atenção para a necessidade de uma certa higiene pessoal que muitas vezes, independentemente do país onde se viva, onde se tenha nascido, as pessoas não seguem. Que é, por exemplo, lavar as mãos quando se vai à casa de banho ou desinfetar. Em termos do que a Covid-19 nos ensinou em termos de saúde e de responsabilidade pessoal?
Bem, Ana, a Covid-19 nos ensinou que nós temos, primeiro ensinou-nos a autorresponsabilidade, ok? Ensinou-nos que nós temos a responsabilidade de cuidar de nós primeiro e cuidarmos uns dos outros. Acho que essa é uma das lições mais importantes que nós conseguimos colher com a Covid-19. E que as questões de higiene, saneamento do meio, são cruciais quando nós falamos de saúde pública. Então, acho que essas são lições muito importantes e são aspectos que nós conseguimos aprender desta pandemia. E nós temos mais consciência hoje que não é simplesmente sobre mim, não é simplesmente sobre eu não ficar doente, mas é preciso que eu me previna para que as outras pessoas não fiquem doentes e também preciso me prevenir para que a doença das outras pessoas não passe para mim. Então, acho que essas são lições muito, muito importantes que cada um de nós leva desta situação que todos nós vivemos.
E pronto, amigos, assim nós nos vamos despedir. Foi o programa de saúde com a doutora Graça Matezinha. Nós vamos voltar para a semana. Se tiver um assunto que queira que a doutora Graça Matezinha aborde, não se esqueça, pode-nos enviar isso através do nosso WhatsApp ou através até do Facebook, numa das mensagens relativamente à saúde. Vamos então despedir-nos, desejando a todo o nosso auditório uma boa semana de saúde, ao melhor possível, também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntos.
Estamos juntos, Ana, uma semana cheia de saúde para si e para os nossos filhos ouvintes. Voltamos a falar para a semana. E até lá, é a necessidade de saúde que é bem mais preciosa que nós temos.
Na rubrica Fala África, aos domingos, temos hoje uma conversa com o artista moçambicano Dualak, antigo Molas, do grupo de hip-hop DRP. Depois de passar vários anos a trabalhar com campanhas publicitárias, a filmar e dirigir videoclipes com diversos artistas, Dualak agora quer dar enfoque à carreira musical. O artista já lançou 3 singles no mercado e conversa agora com a Denis Teske sobre a nova carreira, a saída do grupo de hip-hop DRP e muito mais.
Olá, aqui Denis Teske e hoje no Fala África é dia de música. Eu converso agora com o artista multifacetado moçambicano Dualak. Seja bem-vindo.
Obrigado, Dani. Muito obrigado. Alô, família do Fala África, aqui é o Dualak e vamos seguir com a entrevista aqui com a Dani.
Dualak, é um prazer tê-lo aqui no Fala África e você é um cara mesmo multifacetado, né? Você é produtor musical, ator, diretor de vídeos, cantor, mas nos últimos anos aí da sua carreira você decidiu dar um enfoque maior à filmagem e à direção de videoclipes, né, para campanhas publicitárias e também trabalhar com diversos artistas. Mas em 2021... No ano passado, você decidiu mudar tudo isso. Conta mais aí o que fez você voltar aí à música em 2021.
Decidi voltar à música porque sou apaixonado por música. Continuava a acompanhar algum pessoal ao estúdio, como, por exemplo, a Neyma sentava às vezes com ela ao estúdio e tantas vezes ajudava, dava as minhas ideias e sempre tive esse bichinho dentro de mim. Voltei para a música porque sinto que tenho muita coisa ainda para apresentar, para dar. Não queria deixar passar isso. Não queria só estar focado nos vídeos, nas filmagens, que é uma coisa que eu também gosto muito. Mas queria poder mostrar o outro lado, que acho que muita gente desconhece um e outro. Talvez conheçam por causa da DRP, do grupo que eu fiz parte. mas mais como produtor musical. Talvez as pessoas conhecem mais esse lado, um e outro, porque o nome agora é diferente. Na altura eu usava o meu nome de casa, que é o Molas, e hoje, com o tempo, eu fui criando o nome do Alac. Então, pronto, decidi que tinha que voltar e trazer músicas e o estilo que eu gosto, que é mais R&B.
Tá certo. E hoje eu sei que a gente vai falar aí, eu quero que o nosso público saiba que a gente vai poder ouvir aí um trechinho de duas músicas aí que já estão no mercado. E hoje a gente vai ouvir o Tu És e também Amor É Assim. Mas antes de a gente falar aí sobre essas músicas, eu acho assim que com os seus fãs aí, o pessoal que acompanha a sua carreira, gostaria de saber o que aconteceu em 2005, né? Você é membro fundador, né? E também fazia parte do grupo de hip-hop DRP. É, como você mesmo falou, né? Você era conhecido como Molas. E vocês lançaram o álbum Era Uma Vez. E o que te fez mudar a sua opinião com relação à carreira musical, né? Após o lançamento desse primeiro álbum.
Eu era produtor do grupo e rapper também. Participei em duas músicas no projeto da DRP, né? Era Uma Vez, para além de ter produzido 5 a 6 faixas. E mesmo naquela altura eu já tinha essa paixão pelo R&B. E só que ainda não tinha técnica pelo canto nem nada, e não tinha um conhecimento. Eu comecei depois a fazer umas pesquisas no YouTube, baixei um livro com técnicas de como deveria aprender a cantar ou como podia a respiração, aquelas técnicas todas que um músico R&B precisa, né? Lançamos o álbum, mas infelizmente depois tivemos que dar uma pausa. Tivemos que dar uma pausa, cada um seguir o seu caminho, porque éramos bem jovens e queríamos estar a continuar com os estudos. Outros já estavam a trabalhar. Já pensava que na altura já tinham que estar a fazer dinheiro, pelo menos com outras coisas. Então, eu no grupo era mais só produção e acabei por me desligar mesmo e decidi seguir a filmagem, que também era uma outra paixão, e dei essa pausa toda.
Tá certo? E agora vamos poder conferir um trechinho de Amor É Assim.
Já nem queijo as minhas rosas, sempre a falar de mim nas minhas costas. Quem ama sempre mostra, então chega bem perto e encosta.
Não existe amor em lojas.
Amor É Assim é uma música assim muito bonita e romântica. E eu queria saber se você se considera um homem romântico.
Já fui muito romântico, se calhar tenha perdido um bocadinho isso, mas se calhar tenha perdido talvez nas minhas ações, né? Posso assim dizer, mas dentro de mim eu sei que sou uma pessoa romântica, uma pessoa que é muito sensível, uma pessoa que chora, uma pessoa que tem sentimentos, uma pessoa que assiste novelas, uma pessoa que acompanha muita coisa, então eu posso dizer que sou romântico, sim, mas se calhar tenha fechado um pouquinho, se calhar as pessoas não consigam ver, né? Mas eu tenho esse lado romântico, sim.
Tá certo. E do Alak, você falou pra gente ali logo no início da entrevista, né, que você mudou o seu nome. Você era conhecido como Molas em 2005 e hoje é do Alak. Você pode explicar a mudança no nome?
Molas foi o nome de casa, né? Nós vemos aqui que é nome de casa, alcunha. E mudei porque queria poder desligar-me um bocadinho do Molas, né? Trazer uma nova imagem, trazer alguém completamente diferente. E queria tanto. Um dos meus desejos sempre foi, que acho que eu nunca perguntei se ao meu pai ou à minha mãe, mas sempre foi uma coisa que eu já falei para muita gente: eu sempre quis ter um nome africano. Eu sou Eduardo Alak. Mas sempre dizia que um nome africano, acho que deve ser nice chegar fora e dizer que eu sou fulano X, mas com nome africano. E então eu queria um nome artístico que tivesse mais ou menos esse peso. E posso dizer que surgiu a ideia de juntar os meus nomes. Tinha um amigo, né, já falecido, que por acaso também tinha um nome assim, meio que era conectado os dois nomes. E então já tive essa ideia a partir dele, vi, achei interessante, pensei como poderia ligar os meus nomes, então liguei, criei o Dualak, e depois comecei a ouvir muita gente a dizer que o Dualak é um nome que tem um peso bem africano. Pensei, então pronto, vai ficar Dualak, então apostei no Dualak.
Tapiche. E chegou a hora da gente conferir um trechinho de Tu És, com a participação de Camané Camas.
Tu és a minha baby, yeah, 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 yeah. Conta comigo sempre, baby.
Você nasceu em Moçambique, mas passou a sua infância em Angola. E eu queria saber como é que essa experiência te influenciou e te influencia na música hoje.
Influenciou sim, porque eu, na família da minha mãe, eu tenho um tio que é o Elden Andamo, que era jogador de basquete e ao mesmo tempo músico de jazz. E eu quase sempre ouvia meu tio a tocar. Minha mãe tinha 15 anos. Então eu fui criado pela minha tia, irmã mais velha, uma das mais velhas, irmã da minha mãe, e o marido, que também é músico, é cantor, música clássica, desculpa, que é o Mário Gama, e a filha também canta muito.
Tá certo, Gualac. Olha, não temos mais tempo. A conversa está tão gostosa aqui. Eu estou super interessada aí na sua história.
Com tanta coisa para falar.
Pois é, mas ó, o convite já fica feito aqui para a próxima vez. Pra próxima. Mas, Gualac, quero agradecer a sua participação aqui no Fala África e já fazer um convite para a próxima vez, para você voltar aqui para a gente poder conversar mais.
Muito obrigado.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina da Voz da América neste 23 de outubro. Amanhã voltaremos ao contacto de todos em mais uma emissão vespertina do serviço em português da Voz da América. De todos se despedem Léo Sarrilo, Amancio Miguel e Álvaro Ludger Andrade. Um grande abraço. Até amanhã. Mas pode continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.